Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Começou por estudar trompete na Escola de Jazz do Hot Club com João Moreira em 2001. Foi-lhe atribuído uma bolsa de estudo para o Berklee College of Music de Boston. Licenciou-se em março de 2005 e regressou a Portugal no final deste ano. É neste momento diretor pedagógico e professor na Escola do Hot Club de Portugal. Falamos naturalmente de Gonçalo Marques. Olá Gonçalo, obrigado por ter aceito o convite aqui para a nossa Rádio Freguesia de Belém, para esta pequena conversa. Sabemos que tem estado muito envolvido no ensino do jazz para os mais novos, não só no Hot Club, mas também em outras instituições, CCB, Gulbenkian. Como músico freelancer, sente essa necessidade de caminhar nesta vertente mais pedagógica, digamos?
Obrigado também pelo convite. Sim, ou seja, de alguma forma sempre foi natural para mim ensinar também, mesmo antes de ser já ser outras coisas que eu ensinava, portanto sempre tive um bocadinho esse instinto pedagógico, digamos. Por outro lado, o ensino do jazz aos mais novos aconteceu um bocadinho por acaso, porque fui convidado pelo João Godinho e a Alexandra Ávila, que organizavam, quiseram começar a organizar uma espécie de um campo de férias no CCB, e convidaram para ser o diretor pedagógico desse campo de férias. E foi aí que eu me liguei um bocadinho ao ensino do jazz aos mais novos, e como era uma área bastante nova por cá, fui começando a desenvolver as coisas que vi para desenvolver, digamos. E depois, no Hot Club, Inês Cunha, que era então a diretora, a presidente do Hot Club, convidou-me para começar lá uma coisa também, um programa para os mais novos. E, portanto, fiquei um bocadinho nessa área, fiquei também nessa área. Mas é uma área que me agrada bastante, e é uma área que eu digo que é muito importante, porque os mais novos de hoje em dia são os futuros profissionais, e na verdade eu diria que tem dado frutos. Uma série de músicos que hoje temos aí na praça fizeram este percurso todo, e no fundo é uma área que já existia noutros países e que em Portugal ainda estava um bocadinho no início. Hoje em dia já está, as coisas já estão um bocado mais desenvolvidas para todos os efeitos.
Sim, eu pergunto sempre isto aos convidados que têm esta vertente mais pedagógica sobre esta massa, esta panóplia de artistas que têm saído ultimamente e que depois encontra no mercado português um mercado mais pequeno. Qual é a sua visão sobre isto?
Há aqui duas questões. Isto é difícil em todo o lado. Ou seja, os meios são todos pequenos, há sempre mais oferta do que procura, por um lado, e é sempre muito competitivo, digamos. Competitivo não necessariamente no mau sentido, também no mau só porque é difícil, mas também no bom, porque as pessoas têm que se esforçar um bocadinho por conseguir trabalho, digamos, não é? E para conseguir avançar com os seus projetos, com as suas ideias. Portanto, há este aspecto. Depois há de facto o aspecto positivo de nós vivemos estamos numa fase muito boa da produção nacional a nível do jazz e da música improvisada. Há de facto muita gente, há muita variedade. E mesmo quando nos comparamos com países próximos, uma coisa que a maior parte das pessoas pensa é que, de facto, temos muitos músicos, bons músicos per capita, digamos assim, desta área, e com propostas muito variadas, mais do que às vezes noutros países. Ou seja, nós temos, de facto, várias áreas dentro do jazz e da música improvisada que são abordadas com seriedade. Há países que estão mais especializados num certo tipo de jazz, num outro tipo de jazz, e nós temos várias áreas. Dito isto, é evidente que em países mais ricos, digamos, há mais apoios, é mais fácil, por exemplo, viajar, levar os nossos grupos lá fora, porque há mais apoios nesse sentido. Mas pronto, vamos caminhando o possível, vamos fazendo o nosso melhor, não é?
Ok. Pronto, também vejo que é um dos fundadores da Robalo, da Associação Robalo, como temos a Porta Jazz, e é uma instituição apoiada pela DG Artes.
Certo.
Já gravou alguns discos com esta associação.
Uhum.
É uma associação que nós já falámos várias vezes aqui nos nossos programas. E mais uma vez, qual foi a necessidade? Eu senti a necessidade de criar esta associação. Não havia nada em Portugal nesse âmbito.
Pronto, aqui também vem um bocadinho na linha do que estávamos a falar. Quer dizer, parte da questão para resolver um bocadinho algumas faltas de apoio, enfim, de espaços, é os músicos juntarem-se e tentarem fazer também o trabalho, sei lá, de produção, de agenciamento, diria mesmo, e no caso da Robalo, que também é uma editora de lançamento de discos, de gravação, essas coisas todas, design e tudo isso. E, portanto, foi um bocadinho o que nós fizemos. A Robalo, em certos aspectos, é parecida com a Porta Jazz. Noutros aspectos é um bocadinho diferente, porque obviamente em Lisboa nós tínhamos e temos o Hot Club, que é a instituição mais antiga ligada ao jazz, diria, que é também uma associação, e portanto no caso da Robalo não foi tanto o não haver uma associação em Lisboa, como na Porta Jazz não havia uma associação de músicos no Porto, no Norte, mas foi, nós estávamos a pensar mais num tocar um certo tipo de música mais específico, num certo tipo de atividades um bocadinho diferentes, que achávamos que fazia sentido fazer uma coisa um bocadinho à parte. Eu estou muito ligado ao Hot Club também, portanto, estou ligado às duas associações.
Está aqui conflitos de interesse.
Eu penso que não. Ou seja, eu na verdade diria que as atividades são complementares, e na verdade, uma coisa boa de haver várias associações é que também se podem interagir entre elas e ajudar-se mutuamente. Nós fazemos isto com a Porta Jazz, temos uma série de parcerias com a Porta Jazz, fazemos também com o Hot Club, e certamente haverá mais coisas a fazer entre todas estas associações. Porque, de facto, como os apoios escasseiam, enfim, não é fácil, nós temos sido apoiados, felizmente, pela DG Artes, nossa programação é feita com o apoio da Direção-Geral das Artes, estamos agora a preparar uma nova candidatura, mas, de facto, há uma competição muito, muito grande e não temos a garantia, nunca temos a garantia que vamos conseguir novo apoio. E uma coisa que ajuda é as pessoas juntarem-se, as associações juntarem-se, sei lá, queremos trazer um músico estrangeiro que queremos trazer, mais fácil dividir os custos, as despesas, e muito mais do que isso. Por exemplo, nós com a Porta Jazz temos feito ensembles em que metade dos músicos são da Robalo, outra metade são da Porta Jazz, e portanto isto cria ligações, há grupos que surgem a partir daí, portanto são uma série de possibilidades que se abrem quando as pessoas se juntam e colaboram.
Há aqui outra vertente da sua carreira, que é o envolvimento na área do teatro. Mais recentemente estive envolvido no ensaio da orquestra do Frederico Fellini.
Sim.
E também na dança contemporânea com os Bacantes.
Sim.
Como é que surgiram estes projetos? Foi um convite ou...?
Então, no caso do teatro, na verdade foi um convite do Tony Anquito. Já tinha acontecido, já tinha tido outras experiências antes, mas houve um convite do Tony Anquito, que é um encenador, que estava a fazer uma peça de Shakespeare, que era o Ricardo III, e que precisava de um trompetista e de um baterista. E o meu nome foi sugerido, e como eu tocava muito em duo com o João Pereira, que era baterista, nós fomos os dois trabalhar com ele nessa peça, que foi muito interessante, era uma versão assim um bocadinho contemporânea do Shakespeare. E os dois gostámos bastante dessa experiência. E depois, no caso das Bacantes, que é uma peça de dança contemporânea, coreografada pela Marlene Monteiro Freitas, ela estava a fazer uma versão muito, muito contemporânea dessa peça grega, e precisava de 5 trompetistas. E no, sei lá, no mesmo dia tive 4 ou 5 pessoas a dizer-me: Gonçalo, esta coreógrafa é incrível, tens que ir à audição, tens que participar, não sei o que mais. Eu não conhecia o trabalho dela. E, portanto, 4 ou 5 pessoas a dizerem-me isto, eu tive que ir e felizmente aceitei, e tem sido um trabalho incrível. Portanto, o que são experiências para mim têm sido muito, muito enriquecedoras. E que inspiradoras também, mesmo a nível de musical, dos meus próprios trabalhos, digamos assim. Abrem algumas portas estéticas, digamos, e mostram que há uma série de possibilidades que eu, por um lado, não imaginava. E eu diria que a mim é uma área que me continua a interessar, porque eu acho que é uma área que está muito por explorar ainda. Esta, claro que sempre se fez música para dança e para teatro, isso, mas a maneira como pode ser feito do ponto de vista de um músico de jazz, música improvisada, ainda tem muito espaço para exploração. Portanto, é uma área que me interessa continuar a explorar nesse aspecto.
Eu acho até que é um regresso ao passado, à essência do teatro em si, que ter um músico ao vivo. Uhum. O teatro sempre teve música ao vivo, depois passou para um estado diferente, né? Mas nesse aspecto eu acho que também é uma área a explorar.
Sim, ou seja, há um lado da música, há uma parte da música que sempre foi funcional, num certo sentido basilar, de servir outras atividades humanas, não necessariamente artísticas, mas é verdade que também esteve ligada a outras atividades artísticas, nomeadamente a nível de performance. A mim interessa-me sobretudo quando há uma mistura e às tantas não se percebe se o músico também está a fazer parte de movimento, se, quer dizer, me interessa-me quando a mistura é o maior possível e não é necessariamente uma arte subserviente à outra, de certo modo.
Uma experiência sensorial de tudo, não é?
De tudo, ou seja, é mais difícil distinguir o que é, quem são os músicos, quem são os bailarinos, claro que, obviamente, é sempre possível, porque as nossas capacidades são mais limitadas. Mas eu, de facto, tenho muita admiração pelos bailarinos contemporâneos e pelos atores e atrizes, as bailarinas também, obviamente, porque hoje em dia tem uma formação muito, muito, muito vasta. E muitos deles são extremamente talentosos numa série de áreas e são muito rápidos a aprender aspectos de outras áreas. E, portanto, isso nesse aspecto também tem sido uma inspiração para mim.
E com estas atividades todas ainda tem tempo para projetos pessoais em nome próprio, da sua discografia, por mais de uma década, de CDs gravados, editoras de Robalo e com a Porta Jazz. Uhum. Como é que foi este todo o percurso desde 2010, penso que foi o primeiro álbum gravado, que é Da Vida e Morte dos Animais, uhum, até agora? Que experiência, qual tipo de percurso é que foi, qual foi a linha que foi traçada para fazer estes projetos todos?
Pois, tenho que pensar um segundo, porque não é uma coisa planeada. Num certo sentido, não é planeada. Não planeio a minha carreira há 10 anos, não é? Olha, agora dos próximos 10 anos vou fazer isto. Por um lado, gostava de o fazer, mas a vida também carrega-se de sabotar sempre
é
este tipo
dinâmico,
de planos, não é? Não, ou seja, olhando um bocadinho para trás, sempre tive uma certa. Já gosto de tocar em grupos mais pequenos, pelo menos as minhas gravações têm sido nesse sentido, quartetos, trios, quartetos, quintetos. Mas tem sido um bocadinho numa direção de tocar em contextos com alguma composição, mas com muito espaço para a improvisação. Eu diria que se alguma coisa aconteceu foi que o espaço para a improvisação foi sempre aumentando, num certo sentido. Eu sinto um bocadinho falta de criar situações em que o espaço para a composição esteja em igualdade com o espaço para a improvisação. E é uma ambição que eu tenho fazê-lo, mas que implica também um tipo de preparação que envolve tempo e disponibilidade que eu não tenho conseguido, digamos assim. Portanto, ou seja, essas outras atividades obviamente tiram um bocadinho de tempo para a parte de criação pessoal. Mas pronto, vou, o próprio trompete é um instrumento exigente, pelo menos para mim, e portanto o lado de manter a forma e de manter e tentar evoluir tecnicamente no instrumento, isso também é uma coisa que me ocupa algumas horas diárias. Mas pronto, a questão, há aqui duas coisas, há aquilo que eu quero fazer pessoalmente, que são várias coisas, há várias ideias que eu tenho e que vou tentando concretizar, e depois há as propostas que me vão surgindo e que eu também me vou adaptando e vou tentando participar noutras coisas, pessoas que me chamam para tocar, coisas que me interessam fazer.
Ok. O seu último trabalho, Birds and Cages, do ano passado, 2024, é um trabalho sobre o signo kafkiano. Imagino que a atualidade deste escritor, que já faleceu há mais de 100 anos, foi também a inspiração para este projeto, a luta contra as adversidades, o pessimismo, a negação, a marginalização e a incomunicação. Tudo são temas atuais, cada vez mais atuais. E que leituras é que foram? Em que é que se baseou? Em que livros, em que obras é que se baseou dele, não é? Para construir este rio que depois desagua aqui neste projeto musical?
Bem, eu tenho a ambição de ler tudo sobre o Kafka. Obviamente, não, por um lado não é possível, mas pelo menos ler tudo o que ele escreveu. Ele não escreveu assim tanta coisa, mas escreveu algumas coisas. Mas estou longe ainda de cumprir esta ambição, mas pronto. Para esse disco baseei-me essencialmente no encontros dele, portanto, textos mais curtos. Ele tem 3 ou 4 textos mais longos, livros, romances, enfim, novelas, mas eu baseei-me sobretudo nos contos, que também são bastantes, mas não são assim muitos, e não totalizam uma quantidade gigante de páginas, digamos. Ele tem também alguns escritos mais pessoais, diários, e coisas assim também, que eu também fui lendo alguns certos. Este basear é muito lato, não é? Portanto, para mim, neste contexto, é mais apreender certos ambientes e certos temas, eventualmente, que podem ter uma tradução musical, mesmo que não de uma forma totalmente objetiva, digamos. Pronto, o Kafka insere-se num tipo de escritor que me interessa por várias razões. Para já, não tenho necessariamente a potência de base por escritores pessimistas, ou talvez sim, mas eu acho que ele tem ali uma... também há uma potência aqui de humor negro, é possível distinguir isso na sua escrita. Tem um lado, também uma ligação ao fantástico, que é um bocadinho bizarra, mas que me interessa. E as questões do indivíduo versus a sociedade, as questões do absurdo de existência, enfim, de alguma maneira. Ou seja, são de facto temas que eu diria que são atuais, porque são temas muito, muito, muito humanos, e que têm a ver com a vivência do ser humano e com perguntas básicas do que é que nós andamos para aqui a fazer, num certo sentido. E, portanto, acho que é por isso que eu sou um bocadinho atraído por esse universo. Mas é um work in progress, num certo sentido, desbravar a obra dele. Mas também há esse período em que ele escreveu, final do... Há dois séculos, não é? Ia dizer do século passado, mas não é do século passado, 2 séculos atrás. Princípio do século. Portanto, esse período é um período muito interessante a nível artístico. Enfim, na Europa Central, é um período que me interessa especialmente também. Enfim.
A nível temporal e espacial. Portanto,
certo,
naquela altura, naquele sítio, naquele tempo, não é?
Exato.
Okay. Isto é um quarteto com o Jacob Sax no piano, e o contrabaixista Masa Kamaguchi, e também o baterista Jeff Williams.
Certo.
Estes artistas foram escolhidos, os músicos foram escolhidos especificamente para este projeto do Kafka.
Eu tenho um outro disco com esse quarteto, que foi o primeiro disco desse quarteto, portanto este é o segundo disco desse quarteto. E são músicos incríveis, muito, muito individualistas, no certo sentido, em que têm uma voz individual muito forte, mas ao mesmo tempo também trabalham muito bem em conjunto, e trazem um som que eu acho que é singular no seu conjunto. Já todos eles tinham tocado uns com os outros, mas esse trio nunca tinha acontecido, digamos assim. Portanto, eles conheciam-se, mas nunca tinham tocado os três juntos. E pronto, estão muito ligados ao jazz, enfim, mas também tem uma este mas não é um mas, é, e para além de estarem ligados ao jazz tradicional, entre aspas, peço desculpa, estou a fazer aspas com os dedos, estão muito ligados também ao jazz contemporâneo, e portanto tem uma vontade e uma capacidade para explorar tudo que se todas as propostas que se ponham à frente deles, digamos assim. Portanto, essa atitude é uma atitude que me interessa imenso, e que torna a minha vida mais fácil.
Sim, claro. Que estúdios é que foram que gravaram este disco?
Este último disco gravámos numa igreja na Arrábida. Eu estou sempre um bocadinho à procura de espaços onde o som do trompete
tenha uma identidade.
E o som do grupo, uhum, sejam aquilo que eu quero.
Exatamente.
E o problema é que, a maior parte das vezes, quando o som é bom para o trompete, não é necessariamente bom para os outros instrumentos. E, nomeadamente, os estúdios, por exemplo, como este que temos aqui, as pessoas que trabalham nos estúdios, para a maior parte de coisas que fazem, é importante que haja pouca reverberação e que o som seja seco. Isso, eu odeio esse som a nível de trompete. O trompete precisa de espaço e precisa de alguma reverberação natural.
Natural, sim.
Nem toda é boa. Uhum. E, portanto, ando sempre um bocadinho em busca de sítios onde posso soar bem. E isto foi mais uma etapa na minha busca. E, na verdade, para o trompete foi muito bom. Aqui o instrumento que sofreu um bocadinho mais foi o contrabaixo. Bateria, mais ou menos. Portanto, a busca continua.
No espaço ideal.
No espaço ideal, provavelmente não existe, não é? Mas pronto, nós vamos sempre negociando estas coisas e temos que nos adaptar, faz parte.
A propósito disso, que tem alguns projetos aí em vista, novos discos?
Ou... Sim. O que é que eu tenho? Portanto, eu tenho estado a tocar com este quarteto, que trouxe um disco, que vou depois deixar aqui, com o Damien Cabot, que é um quarteto que tem precisamente o Jeff Williams também, mas tem um saxofonista, que é o John O'Gallagher. Ultimamente tenho tocado um bocadinho em trio, lá está mais uma vez com o Jeff Williams, e com um baixista, outro baixista que está cá em Portugal a viver, que é o Michael Fromanek. E tenho uma série de outros grupos, tenho um duo que faço com o meu amigo de longa data, o André Matos. Nós muitas vezes, que é um guitarrista, muitas vezes tocamos em duo, outras vezes convidamos outras pessoas para tocar connosco. Portanto, isso é uma coisa, é sempre um projeto que está em constante mutação, digamos. E tenho mais uma série de outros grupos com quem toco com alguma regularidade, ou que estão só um bocadinho à espera que eu pegue neles e faça qualquer coisa com eles. Como o trabalho é não só pensar em música, mas é também fazer o booking, digamos assim, e pronto, fazer uma série de outras coisas, isto leva o seu tempo e infelizmente não consigo estar a pegar em tudo, mas vão aparecendo as oportunidades e a pessoa vai trabalhando nelas.
Ok, estamos a terminar a nossa conversa. Eu peço sempre ao convidado, para encerrarmos o programa, que escolha uma música, normalmente do seu último trabalho. Que música é que escolheria aqui do Birds and Cages?
Se calhar eu escolhi o July the 21st, que é uma entrada do diário do Kafka. Depois isso por acaso está explicado no texto que está no Bandcamp, mas se calhar escolhi esse tema.
Ok. Gonçalo, muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite.
E até à próxima. Bons projetos.
Obrigado, muito obrigado.
Hoje tivemos connosco Gonçalo Marques. Contamos consigo no próximo programa em que voltarei ao tema o jazz feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.